Eu não sei para quem eu vou pregar nesta noite, mas Deus me trouxe uma palavra que é sobre virar a página, deixar o que ficou para trás, deixar as coisas velhas, olhar para frente e entender de que Deus está dando uma virada de chave na nossa vida. Eu sei que é dia 31 que nós temos a virada do ano, e como o pastor Thomas falou ontem, não vai acontecer uma mágica, não vai. Vai acontecer milagres, eu creio, mas no mundo espiritual, eu creio de que dentro desse profetizando, Deus já está virando a página de algumas pessoas aqui na Conágape. É assim que eu creio. Então eu quero falar sobre virar a página. Eu vim com esse tema porque nós precisamos virar algumas páginas da nossa vida, de situações ocorridas em 2023, de situações que não fizeram bem a você em 2023, talvez em decisões que você tomou que não foram boas. Vai virar a página, Deus vai escrever uma nova história. O que passou, passou, ficou para trás, Deus já está escrevendo uma nova história para 2024, em o nome de Jesus, aleluia. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 7 e o verso 8, a Bíblia conta a história, e no final dessa história mostra a atitude de alguns homens. Diz assim: e quando esses leprosos chegaram à parte mais extrema, diga comigo, a parte mais extrema, amém, do acampamento, eles entraram em uma tenda e comeram e beberam e carregaram dali prata, ouro e vestimentas. A Bíblia diz de que esses homens, eles chegaram em uma tenda e foram até a parte mais extrema, até onde poderiam ir, não tinha mais o que fazer, fizeram tudo o que tinha que ser feito. Esse episódio acontece em um tempo em que Israel estava lidando com os seus adversários. A história nos relata que Ben-Hadad, rei da Síria, declara guerra contra o povo de Israel, e ele ajunta todo o seu exército para guerrear contra Israel. Mas dessa vez ele usa uma estratégia diferente, ele não invade a cidade. E eu volto agora no capítulo 6 e o verso 24, para que a gente possa compartilhar essa história. E diz assim que, algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. O texto diz que Ben-Hadad reúne o seu exército, cerca Samaria, não houve ataque, não houve morte, não levaram os bens de ninguém, não sequestraram ninguém. A estratégia de Ben-Hadad de cercar Samaria era uma só: quem estava fora não entra, e quem está dentro não sai, a cidade está cercada. Ninguém entrava, ninguém saía. A ideia de Ben-Hadad era paralisar a cidade. A ideia de Ben-Hadad era causar pânico nas pessoas. Imagina você, Itajaí toda cercada, não se pode entrar, não se pode sair, não chega gasolina, não chega mais água mineral, não chega mais comida, não chega alimento, não chega material de limpeza, ninguém pode sair para buscar fora, todos trancados aqui e ninguém pode fazer nada. Fala a verdade, com toda essa sua fé, você ficaria em pânico se isso demorasse um bom tempo ou não? É difícil. A Bíblia diz no verso 25 que, como resultado, houve grande fome na cidade,
porque o cerco durou muito tempo. Uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Uma superinflação esse cerco causou. O que Ben Haddad estava programando? Primeiro, houve uma grande fome, o movimento da cidade foi cortado, parou. Segundo, o cerco gerou uma superinflação nos preços das coisas na cidade. É o que o texto diz. Não tinha quase nada, e o que tinha foi se acabando, gerou uma grande fome. Terceiro, a incerteza do amanhã tomou conta da vida daquelas pessoas, afinal, tudo estava parado e não se podia fazer nada. Quarto, quando você olha para esse capítulo 6, e você vê que se dá a entender que tudo o que Ben Haddad projetou estava dando certo. Você já viveu aquele tempo de tanta luta que parece que tudo está dando errado para você? Que tudo que o inimigo tenta te afrontar parece que dá certo? Parece que ele tenta botar a enfermidade, dá certo? O problema na família dá certo? O problema financeiro vem junto? A fé também decai? Parece que tudo está dando certo para o inimigo. Piedade projeta cercar a cidade, deu certo. Projeta tirar o direito das pessoas de ir e de vir, também deu certo. Ele também projetou que a comida iria acabar, gerando uma grande fome na cidade, também deu certo. Projetou causar pânico na vida das pessoas, também deu certo. Tudo estava dando certo para Ben Haddad, até o capítulo 6. Mas o que Ben Haddad não sabia, o que ele não tinha em mente, é que Deus entraria com providência no capítulo 7. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você, o que o inimigo não sabe, é que Deus está preparando um escape, um socorro, uma solução, para que você possa experimentar os milagres de Deus, em meio às tempestades, em nome de Jesus. Jesus, aleluia. Deus ainda tem capítulos poderosos para escrever na sua vida, e eu digo ainda esse ano, 2023 não acabou, em nome de Jesus. Você não precisa terminar o ano, se você está com dificuldades, se você está passando algumas situações, ainda dá tempo de Deus derramar algo sobrenatural sobre a sua vida, ainda dá tempo de você aguçar a sua fé, e passar a crer um pouco mais, e Deus olhar, e ainda este ano, derramar dos milagres dele sobre você, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, ainda dá tempo. Aleluia, 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 aleluia. Eu vim com ousadia do céu para dizer para você que Deus já está começando a fazer milagres aqui neste lugar, neste Profetizando. Desde ontem Deus já está começando a fazer milagres. Deus já está trazendo resposta de oração. Alguns quadros que foram levados ontem e já foram escritos, Deus já está olhando, já está analisando. E se é da vontade dele, os milagres irão acontecer em nome de Jesus. Aleluia. É necessário que a gente entenda a maneira que Deus trabalha. Deus tem três tempos na nossa vida de trabalhar. E o primeiro tempo é o tempo que Deus fala. Diga comigo, diga, eu creio que Deus fala. Aleluia, é o tempo que Deus fala, esse é o primeiro tempo de Deus na nossa vida, é o primeiro contato de Deus ao nos prometer um milagre, é a sua voz, é a liberação daquilo que está no coração dele para o nosso coração, é o tempo da profecia. Nós estamos aqui em uma noite profética, nós estamos no Profetizando 2024. e eu preciso colocar os meus ouvidos muito atentos para ouvir o que Deus está falando. Se você entender o que Deus está falando, você receberá milagres extraordinários sobre tudo o que está sendo liberado neste lugar. Precisamos tomar posse da palavra liberada, porque esse tempo agora é o tempo que Deus está falando. Voltando para a história, o cenário é esse: a cidade está cercada, ninguém entra, ninguém sai, não tem comida, o que tem é tudo muito caro, aflição, tristeza, incerteza, desgosto, preocupação. Diga comigo, mas naquela cidade tinha um profeta. Naquela cidade tinha um profeta, tinha alguém de Deus ousado naquela cidade. A cidade estava cercada, o profeta também estava cercada, mas quando Deus usa alguém e quando Deus toma a posição e chega o tempo de Deus falar, ele já começa assim, no capítulo 7 e o verso 1. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem, assim diz o Senhor. Só três deu aleluia. Escuta, assim diz o Senhor, aleluia, assim diz o Senhor. É Deus falando, é Deus se comunicando, é Deus olhando para você: ei, eu quero dizer algumas coisas ao seu respeito, a respeito dos seus sonhos, assim diz o Senhor. Ah, pastor, a minha vida financeira está de cabeça para baixo. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. A minha esperança foi embora. Ei, mas se ainda lhe resta, assim diz o Senhor. Se ainda lhe resta, assim diz o Senhor. É porque tem milagre. Se ele está falando, ele vai fazer. Se ele está falando, ele vai fazer. Assim diz o Senhor. Aleluia. Tem gente que começou o ano no capítulo 6, mas vai terminar no capítulo 7. Tem gente que começou o ano em aflição, em dor, mas vai ouvir a voz de Deus, vai chegar um tempo de milagre na sua vida. Você vai terminar o ano cheio da graça e do poder de Deus, e vai começar o ano de 2024 também muito abençoado por Ele. Tem capítulo 7 chegando aí para a sua vida. Aleluia. Porque assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Tem palavra de Deus liberada aí, tem voz de Deus soprando aí. Aleluia, aleluia. Tem promessas de Deus sendo espalhadas pelo meio dessa igreja. Aleluia, tem uma graça de Deus sendo derramada nesses dias. Aleluia, assim diz o Senhor. Você não vai terminar o ano em derrota. Por favor, aumente essa fé, ainda dá tempo. Deus ainda pode fazer um milagre esse ano. Aleluia. A sua página vai virar. Aleluia, vai virar. A sua página vai virar. Versículo 1, a parte B. A cidade continua cercado, o cerco durou muito tempo. Aparece o profeta e diz: amanhã a essa hora tem comida barata na cidade. Amanhã a essa hora tem providência de Deus. Amanhã a essa hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata, assim diz o Senhor. Mas espera aí, Samaria não está cercada hoje? Sim, mas Deus está dizendo, amanhã a essa hora na porta de Samaria, 6 litros de farinha custarão apenas 12 gramas de ouro. É Deus que está falando. Qual é o seu problema que você não crê? Qual é o seu problema que você tem dúvida? Se é Deus que está falando, Ele vai fazer. Não está instalado o exército inimigo? Sim, está. Mas o profeta está dizendo, assim diz o Senhor. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Sabe o que está faltando? Está faltando profeta em casa, está faltando profeta na faculdade, está faltando profeta na empresa, está faltando profeta no pequeno grupo, está faltando profeta no grupo da família, está faltando alguém que se levante e diga, assim diz o Senhor. Será que você entende que é com você que Deus está falando? Que você precisa se levantar onde você é responsável? Se Deus te colocou como responsável, você é o profeta desse lugar. Assim diz o Senhor. A profecia, ela traz a realidade dos céus sobre todo o caos da terra. Aonde está ruim, onde está difícil, onde está impossível, vem a profecia e te fala, assim diz o Senhor. Ah não, por favor, aumenta essa fé aí. O médico vem e diz, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. A profecia vem e diz, assim diz o Senhor. Alguém diz, larga a mão, isso não existe mais, esse casamento está falido, está arruinado. A profecia vem e diz, assim diz o Senhor. Aleluia. Eu não sei se eu estou pregando para todos, mas eu quero me dirigir a um grupo de pessoas que acreditam. Deus pode fazer algo absurdo na sua vida. Absurdo nos estalam os olhos, nos saltam os olhos. O normal você pode fazer, mas o absurdo, o impossível está nas mãos de Deus, e Deus está falando, assim diz o Senhor, aleluia. Por favor, pelo amor de Deus, se mexa nessa cadeira, faça alguma coisa, cutuca alguém, profetiza algo para alguém, porque Deus está dizendo, assim diz o Senhor. A segunda maneira que Deus trabalha na nossa vida é quando Ele traz um tempo de silêncio. Se você observar biblicamente, depois da promessa sempre vem um tempo, aquele tempo que Deus dá, para que a gente entenda que a gente precisa se esforçar. O tempo de silêncio, ah, como esse tempo dói, talvez é o tempo mais difícil. Parece que temos a sensação de que estamos abandonados. A oração parece que não é ouvida. É o tempo que o carro quebra, a geladeira queima. A empresa entra no vermelho. O funcionário sai, deixa na mão. Parece que é um tempo ruim, um tempo difícil. E aí você ora, você clama. Aí vem a enfermidade, parece que amontoa um pouquinho mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você, é no silêncio de Deus, que é o tempo de você se levantar. É no silêncio de Deus que você tem a oportunidade de dizer, eu creio mesmo assim, eu tenho fé mesmo assim. O vento está soprando o contrário, mas eu não estou duvidando, eu estou acreditando que a qualquer momento Deus vai se levantar e vai fazer alguma coisa ao meu favor. É o tempo de você exercer a sua fé no silêncio de Deus, é o tempo de você se levantar. capítulo 7, verso 3, diz que havia quatro homens com lepra sentados juntos à porta da cidade. Por que ficamos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Presta atenção nesse cenário. Quatro homens leprosos, famintos, abandonados à própria sorte, estavam do lado de fora da cidade, porque eram leprosos. Então esses ficaram do lado de fora, a cidade cercada, não se podia entrar, não se fazia mal a eles, não, mas talvez eu podia entrar, não podia se misturar, eram imundos e pela lei não podia conviver com as pessoas normais. E eles estão conversando entre si, e a conversa é essa, pastor Tiago: rapaz, a gente não pode ficar aqui parado, a gente precisa se movimentar, precisamos fazer alguma coisa. Se a gente ficar aqui parado, nós vamos morrer de fome. Aí o outro diz: mas nós somos leprosos, e a lei diz que nós não podemos estar no meio das pessoas sãs. Mas eu não estou falando da lei, eu estou falando da gente. A gente precisa sair daqui, nós não podemos ficar aqui, nós vamos morrer aqui dessa forma que estamos. A Bíblia diz, na parte B do verso, que eles decidem se movimentar. Eu não sei se você já está pegando o que Deus está querendo falar para você, mas Deus está querendo dizer para você que você precisa se movimentar. Para que os milagres aconteçam na sua vida, você precisa tomar algumas decisões. O verso 4 e a parte B, eles decidem, eles dizem: vamos sair e nos render ao exército sírio, se eles nos deixarem viver, melhor, mas se não, mas se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos morrido. Tem aquele ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É mais ou menos isso aí. Pega essa palavra para você. O seu movimento pode abreviar o silêncio de Deus. O agir em fé pode abreviar o silêncio de Deus. Aleluia. Você não pode ficar mais parado. Eles sabem que tem um risco, mas eles decidem sair, eles decidem fazer alguma coisa. Não deixe que o medo seja maior do que a sua vontade de vencer. O medo faz parte, a apreensão do coração, até o pânico às vezes faz parte, mas nada pode ser maior do que a sua vontade de vencer. Porque quando a sua vontade de vencer é maior e você age, você está comunicando aos céus, dizendo: eu creio que Deus pode fazer um milagre. Tem gente paralisada com projetos que nunca saíram do papel, tem gente com a vida amarrada porque não consegue tomar uma decisão de perdoar, tem gente que não caminha para frente porque está vivendo ainda amarrado em um passado que não volta mais. Ei, o silêncio de Deus pode terminar a partir do seu movimento. Há quanto tempo você está nessa batalha, nessa luta, nessa dor, nessa angústia? Há quanto tempo você está vivendo esse mesmo problema? É tempo de você se movimentar e Deus olhar para você e dizer: acabou o tempo de silêncio, eu estou agindo na sua vida. Aleluia. 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 Tem um crente corajoso aí que pode dizer assim: a minha página vai virar. Amém. Tem gente corajoso? Diga de novo: diga, a minha página vai virar. Aleluia. Diga: o meu ano não vai terminar dessa forma. Deus está trazendo uma virada para a minha vida. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei como é que você está. Talvez você possa dizer para mim: pastor, você não sabe como é que foi o meu ano. Eu estou aqui arrastado. Vem quatro pessoas aqui para mim, por favor. Quatro. Quatro homens. Olha, já deu mais de quatro. Quatro homens. Vem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Quatro homens. Aleluia. Os mais corajosos. Aleluia. Aleluia. Pode chegar para lá, lá naquele canto. Aqui estão esses quatro homens. Esses homens que o texto está nos mostrando não eram atletas bonitos, né? Como esses caras aqui. Eles só vão representar. Mas presta atenção, não eram atletas, eram leprosos, eram pessoas sem condições talvez até de caminhar normalmente, e eles estão decididos a sair do lugar que eles estavam, e eles decidem: olha, nós precisamos fazer alguma coisa, a gente precisa sair. Não podemos ficar aqui parados. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Escute. A partir do movimento desses quatro homens, desses quatro leprosos, algo sobrenatural começa a acontecer. E eles então decidem sair do lugar que eles estavam, em uma ideia meia louca, meio maluca, e ele dizendo: olha, vamos ao acampamento dos sírios, se ele não der comida, nós comemos, enche a barriga, está tudo certo, se nos matar, se ficarmos aqui, morreríamos também. E eles então, eles começam a caminhar, são homens, são leprosos, eles começam a pedir por misericórdia, eles estão se arriscando, eles não têm certeza do que pode acontecer, mas eles tomam uma decisão de fazer alguma coisa, eles tomam a decisão de fazer algo que pode até ser uma loucura, eles se arriscam, mas eles tomam uma decisão. Fica aí, aleluia. Anoitecer, eles partem, presta atenção. Ao anoitecer, eles partem para o acampamento com medo. Incertezas. Mas quando eles chegam no acampamento e eles olham o acampamento, aonde eles temiam o inimigo, não tinha mais ninguém lá. Escuta, levanta sua mão direita em nome de Jesus Cristo. Vai chegar um momento em que você vai ser tomado por uma fé tão grande, quando você decidir se levantar, e quando você chegar e achar que o problema está lá ainda, não está mais, a enfermidade não está mais, o problema gerado não está mais, aleluia, a empresa do veio no vermelho não está mais, o pequeno grupo querendo fechar não está mais, não está mais, não está mais, não está mais. Em o nome de Jesus Cristo, Deus é capaz de mover os inimigos do lugar em que você está se direcionando. Aleluia. E por que que não está mais? O verso 6, a parte A, diz assim: porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho. Diga comigo: um barulho. Mais forte, não ouvi esse barulho, diga: um barulho. Mais forte, diga: um barulho. de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente, diga comigo, o barulho de um grande exército. Aleluia! Os leprosos estão caminhando, indo em direção ao acampamento sírios. Eles estão caminhando, estão se movimentando, estão fazendo alguma coisa, não ficaram mais parados. Eles saem ao anoitecer, mas o texto está dizendo que também ao anoitecer, os sírios ouvem um barulho, o barulho de carruagem, de muitos cavalos, o barulho de um grande exército. Os assírios, eles chegam a uma conclusão, e o texto seguinte vai dizer, eles disseram uns aos outros, vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós, portanto, eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, ao anoitecer. Espera aí, pensa comigo, quando foi que os leprosos decidiram se movimentar? Ao anoitecer. Quando é que eles percebem, imaginam que tem um grande barulho vindo sobre eles, e decidem também partir? Ao anoitecer. Então Deus está fazendo alguma coisa. Aleluia. Eles abandonam as tendas, abandonam os cavalos, o jumento, a comida, deixam o acampamento, e eles fogem por causa das suas próprias vidas, para não morrerem. Os quatro leprosos estão caminhando, amém? Leproso anda devagar, sem pressa. Os quatro leprosos estão caminhando em direção ao acampamento. Presta atenção, não era um exército, era quatro leprosos. Não era uma grande quantidade de gente, não tinha cavalo, não tinha carruagem, não. Era somente quatro leprosos. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, diga mais um barulho. Não, não, foi fraco, diga mais um barulho. Mais um barulho. Era de um grande exército. Diga, quatro leprosos caminhando gerou o barulho de um grande exército de um... Não, você não entendeu, fique de pé, celebre a Deus em o nome de Jesus. Eu preciso que você receba essa palavra, eu preciso que você receba isso, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Eram quatro leprosos andando, mas o barulho era de um grande exército. Eram quatro leprosos andando, mas o barulho era de carruagem. Eram quatro leprosos andando, mas Deus estava fazendo algo sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu preciso que você pegue essa palavra. Aleluia, aleluia. Eram homens andando, mas o barulho estava vindo do céu. Aleluia, 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 aleluia. A banda pode subir, por favor. Ramachanda Ramakai. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Escuta, você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. Essa situação ainda está assim por falta da sua atitude. Essa situação você está vivendo ela porque você ainda não tomou uma atitude. Ainda não tem nenhum barulho acontecendo porque você não tomou nenhuma atitude. Aleluia! Eu profetizo sobre a sua vida. Vai você, deixa o barulho com Deus, assine esse contrato, deixa esse barulho com Deus, pisa nesse terreno, deixa o barulho com Deus. Aleluia! Aleluia! Aluga essa sala, deixa o barulho com Deus, abre esse pequeno grupo, deixa o barulho com Deus, perdoa a sua esposa, o seu esposo, deixa o barulho com Deus. Aleluia! Aleluia! Começa essa empresa, deixa o barulho com Deus, começa a ser dizimista, deixa o barulho com Deus, passe a ofertar mais, deixa o barulho com Deus, deixa o barulho com Deus, deixa o barulho com Deus, vai lá fazer esse exame, não tenha medo, deixa o barulho com Deus, deixa o barulho com Deus, deixa o barulho com Deus. Libera essa palavra profética que está entalada na sua garganta. E talvez você tenha medo de profetizar porque você não crê muito. Em nome de Jesus, vença isso. Vença isso, libera essa palavra. Deixa o barulho com Deus. Aleluia, aleluia. Profetize os seus sonhos. Deixa o barulho com Deus. Você dizendo sim para Deus, mas o barulho é o barulho de um grande exército, de um grande exército, de um grande exército. Aleluia, 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 aleluia.
Oh!
Está vindo um barulho aí para acompanhar o seu 2024. Aleluia. Aleluia. É só você agindo em fé, não é nada mais do que isso. Mas está vendo um barulho sobre isso, sobre a sua fé. Aleluia, aleluia. As pessoas vão olhar à sua volta e vão dizer: o que aconteceu? Isso aí é coisa de Deus. Isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus. Não pode alguém sozinho fazer isso. Aleluia, aleluia. Mas eu vou repetir: caminhe você, faça você, tome uma providência você, comece a agir você, porque o barulho dos céus virá sobre tudo aquilo que você impor as tuas mãos e tentar fazer. Aleluia. Eu quero ler esse último texto para a gente orar. Sabe, ontem foi um chacoalhão e eu saí daqui, desculpa aí, com as nádegas assim, as glúteos doendo, se fosse aqui que eu estivesse apanhando, de tanto que Deus bateu ontem através do pastor Thomas, assim, trazendo uma realidade que a gente precisa tomar posse na nossa vida. Sabe, chegou o momento de realmente a gente virar algumas chaves. Eu estava aqui no canto enquanto o louvor estava cantando, e passou na minha mente, eu não sei se é uma revelação de Deus, eu não consegui entender direito, mas passou pela minha mente a visualização de algumas casas, e no meu entendimento eu disse: Jesus, por que que esse entendimento que eu estou tendo não seja as pessoas conseguirem adquirir os seus próprios imóveis, aquele que não tem ainda? E se você não tem, em nome de Jesus, receba essa palavra em nome de Jesus. Pode ser algo de Deus, pode ser algo liberado dos céus, em o nome de Jesus, receba, em o nome de Jesus. Eu não sei se você sabia, mas a pessoa que consegue algo impossível, ela também recebe a autoridade para liberar o mesmo impossível. E o que eu consegui era impossível. Então estou liberando sobre a sua vida esse impossível no nome de Jesus. A Bíblia diz no capítulo 7, já estou finalizando, e no verso 8: e quando esses leprosos chegaram parte mais extrema, vamos repetir de novo, diga: a parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda, comeram, beberam, carregaram dali prata, ouro e vestimenta. Não venha falar que eu estou pregando teologia da prosperidade, não, porque minha é a prata e meu é o ouro, disse Jesus. É de Deus. A Bíblia diz que eles enxergam o milagre quando eles chegam na parte mais extrema. Eles caminharam, foram para lá, foram, caminharam, lutando, não via nada, não tinha nada, não, parecia que não ia acontecer. E quando eles chegam no ponto de mais temor, de mais preocupação, aonde precisariam de muita fé, porque na cabeça deles os inimigos estavam lá. Quando ele chega lá, não tem nada para pressionar, não tem nada para prejudicar, não tem nada que fosse mal com eles. Aliás, Deus já tinha preparado algo sobrenatural naquele mesmo ambiente. Mas eles vão até a parte mais extrema, eles vão até o limite. O que é isso, pastor? É simples, 100% de entrega. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: você precisa entregar 100% para receber o seu milagre. É simples, é 100% de entrega. Se você de repente ainda está no nível que você não gostaria de estar, É porque você não foi na parte mais extrema. Você não entregou 100% do que você pode. Aleluia, você precisa ir até o limite. Eu quero fazer um ato profético aqui. Aleluia, pega lá para mim, fazendo um favor. Essa cordinha aqui não tem nenhum mantra não, viu gente? Não se preocupe, nós não trabalhamos com isso. Isso aqui é só para você entender que isso aqui é um limite. Se essa corda não for liberada, você só pode vir até aqui. Escuta. Quando nós vamos até o limite, do outro lado do limite, na parte mais extrema, eles comeram, eles beberam, mendigos, leprosos, desempregados, eles chegam, eles encontram, eles comem, eles bebem, eles levam dali prata, ouro e vestimenta. No original diz vestimentas, vestes especiais. Em o nome de Jesus Cristo, você precisa romper esse limite. Você precisa experimentar o ouro, a prata, o melhor alimento, o que tem do céu, o que Deus tem para derramar, a graça que você não alcançou ainda, os milagres que ainda não vieram. Está ao atravessar o limite.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você, Com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.